Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. O projeto torna o Pix um serviço essencial, uma maneira de evitar que a ferramenta seja interrompida em caso de greve. Câmara apresenta inovações na transmissão do plenário em Encontro Internacional de TVs Legislativas no México. Proposta que anula a resolução do Ministério da Economia sobre participação de trabalhadores das estatais em planos de saúde bate recorde de interações no site da Câmara. Já está pronto para ser votado pelo plenário o marco legal dos jogos eletrônicos, com incentivos como redução de impostos. O plenário pode votar projeto que determina a demissão e a perda de cargo para condenados por crimes de violência contra a mulher. Também sancionada a lei que reduz Floresta Nacional de Brasília para regularizar 2 assentamentos. O projeto em análise pelos deputados torna o Pix um serviço essencial, para que não seja interrompido em caso de greve. A proposta é uma das mais buscadas pelos cidadãos nos canais de comunicação com a Câmara. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Está pronto para votação na Comissão de Trabalho da Câmara o projeto de lei que define como serviços ou atividades essenciais quaisquer meios eletrônicos de pagamento e transferência, como o Pix, do Banco Central. O texto em análise na Câmara dos Deputados altera a lei de greve, que já trata como essencial a compensação bancária. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, autor da proposta, é preciso garantir a ininterrupção do Pix, porque ele é amplamente utilizado pela população. De acordo com o Banco Central, são quase 500 milhões de chaves PIX registradas. Conforme a lei de greve, quando se tratar de serviço ou atividade essencial, os sindicatos, empregadores e trabalhadores ficam obrigados a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Segundo Kataguiri, a Justiça já decidiu que, enquanto não houver lei específica, a lei de greve vale para o setor público. O deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, relator do texto, já apresentou parecer favorável à proposta.
O que a legislação faz é exatamente tratar, ou seja, essa questão do PIX como esses serviços essenciais. A iniciativa do PIX foi muito importante, é um avanço grande, e aí só que a gente precisava ter um agasalhamento aí do ponto de vista legal, quando se tratava dessa questão da lei da greve.
O projeto de lei que considera o Pix um serviço essencial para os efeitos da lei de greve é um dos mais buscados pelos internautas em relação aos canais de comunicação da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Outro projeto que também bate recordes de interação no site da Câmara é o que anula a resolução do Ministério da Economia sobre limites para participação em plano de saúde dos trabalhadores das estatais. O repórter Silvério Rios tem os detalhes.
Uma proposta que suspende resolução do Ministério da Economia a respeito da governança para empresas estatais está entre os temas com mais comentários dos cidadãos nos canais de interação com a Câmara dos Deputados. O projeto, de autoria do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, trata das regras definidas pelo governo para questões como planos de cargos e salários das empresas e contribuições das companhias com as despesas de saúde dos empregados. Atualmente, os gastos são bancados meio a meio entre as empresas e os trabalhadores. A resolução do Ministério determina que a contribuição patronal seja limitada a 8% dos encargos totais com a folha de pagamento. Na avaliação do deputado Pompeu de Matos, a limitação pode inviabilizar os planos de assistência à saúde de todos os trabalhos das estatais brasileiras, inclusive aposentados e pensionistas. O deputado ressalta que a resolução do Executivo, publicada em 4 de agosto, já havia sido rejeitada pelo Congresso Nacional. Segundo o parlamentar, a insistência em fazer valer a medida configura um desrespeito com o Legislativo.
Vão matar os planos de saúde e vão atingir, assim, de forma muito grave, todos os trabalhadores dessas estatais, e ainda mais agora que nós estamos saindo de uma pandemia, onde todo o sistema de saúde foi atacado, ficou bastante desarranjado, desarrumado, com muitas ações de saúde represadas, por exemplo, cirurgias eletivas, quanta coisa que ficou para trás por conta da pandemia, e agora com mais esse desmonte no plano, bom, aí nós vamos ter um caos na questão da saúde dos trabalhadores de todas as estatais. sociais do Brasil.
Além de limitar a participação das empresas nos subsídios aos planos de saúde dos trabalhadores, a resolução do Ministério da Economia proíbe as estatais de conceder empréstimo aos empregados a qualquer título e também de autorizar férias por mais de 30 dias ao ano. O projeto que revoga a revolução do Executivo sobre governança nas estatais vai ser analisado pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça da Câmara antes de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Câmara apresenta inovações na transmissão do plenário em encontro internacional de TVs legislativas no México. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
Em evento latino-americano sobre comunicação parlamentar realizado na Cidade do México, a Câmara dos Deputados apresentou resultados positivos da nova transmissão ao vivo das sessões do plenário e das comissões da Casa. Só entre julho e agosto deste ano, cerca de 9 mil pessoas acessaram os QR Codes mostrados na tela dinâmica da TV Câmara durante as coberturas em tempo real dos trabalhos legislativos. Essa inovação foi adotada em agosto do ano passado para ampliar os mecanismos de aproximação entre a Câmara e os cidadãos, além de facilitar a compreensão do que se discute nos debates e votações da Casa. É quase um trabalho de alfabetização legislativa, como informou a coordenadora de transmissão da emissora, Dini Moraes.
Criamos um espaço dinâmico, todo atualizado em tempo real, de las mais de 7 mil pantallas dinâmicas. Pouco mais de la mitad foram para tradução ao lenguaje coloquial, explicações do processo legislativo ou do conteúdo do projeto.
Dini Moraes representou a Câmara dos Deputados no Congresso de Boas Práticas de Comunicação Parlamentar promovido pelo Legislativo do México para a troca de experiências e reforço de intercâmbio dos meios de comunicação parlamentares da América Latina. Neste ano, o evento contou com 28 profissionais de países latino-americanos. A tela dinâmica com QR Code da TV Câmara também leva a matérias da rádio e da agência Câmara. O mecanismo está sendo aperfeiçoado para ampliar as possibilidades de o cidadão enviar perguntas e sugestões sobre os temas votados e debatidos pelos deputados. No reforço das ações de transparência ativa da Câmara, Dini Moraes também destacou as transmissões ao vivo pelo canal do YouTube, que em momentos de intensa atividade parlamentar chega a exibir até 50 eventos em um mesmo dia.
Transparência ativa promove a compreensão com informação legislativa mais além da básica.
Os esforços da Câmara dos Deputados em promover avanços nos mecanismos de transparência foram elogiados pelo organizador do evento, o diretor-geral do canal do Congresso do México, Eduardo Fernandes Santos.
He visto mucha televisión parlamentaria y lo que estás haciendo me deja muy sorprendido. Nuevamente te felicito por lo que nos has mostrado.
A Câmara dos Deputados também participou do Congresso sobre Comunicação Parlamentar de 2021, realizado de forma virtual por causa da pandemia de Covid-19. Na ocasião, Cláudia Lemos e Alessandra Anselmo, servidoras da Diretoria Executiva de Comunicação e Mídias Digitais, mostraram o histórico da rede legislativa de rádio e TV e as perspectivas de expansão do programa Digitaliza Brasil, que deve levar o sinal da TV Câmara a 1.500 municípios de pequeno porte. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Já está pronto para ser votado no plenário da Câmara o marco legal dos jogos eletrônicos, com incentivos como redução de impostos para o setor e estímulos à formação profissional. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no país, os populares videogames, com medidas como redução de tributos e incentivo à formação de mão de obra especializada, com a criação de cursos técnicos e universitários. O projeto que regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento de jogos eletrônicos será votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara, depois de ter sido aprovado o regime de urgência, o que agiliza a tramitação. O texto prevê que será livre a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento dos jogos eletrônicos no Brasil, e caberá ao governo apoiar a formação de recursos humanos para essa indústria. De acordo com o autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, a economia que gira em torno dos jogos é um dos principais motores da indústria de entretenimento hoje no mundo. O setor cresce 10% ao ano e movimenta anualmente mais de 150 bilhões de dólares. Mas a América Latina ainda tem apenas 4% desse mercado. E o Brasil, segundo ele, está na contramão do desenvolvimento do setor, com uma carga tributária média de 72%. Por isso, a proposta estabelece que os games estarão sujeitos à mesma carga dos produtos de informática, que é reduzida. De acordo com Kim Kataguiri, faltam incentivos para um setor que fatura mais do que o de música e cinema juntos e só perde para a televisão.
Somando essas três indústrias, a indústria de games é maior do que cinema, do que música e do que entretenimento em casa somados. A gente está falando aqui de bilhões de reais e o nosso mercado, o mercado brasileiro, é um dos que puxa para cima o mercado mundial. Eu não estou falando só das pessoas que jogam, estou falando das pessoas que jogam profissionalmente e das que também desenvolvem games. Eu sou programador e quando fiz o colégio técnico, vários dos meus colegas saíram do país para desenvolver games por causa do cenário incipiente aqui no Brasil, da falta de incentivo que a gente tem aqui no Brasil.
Para Kim Kataguiri, a redução de impostos e os incentivos vão permitir o desenvolvimento do setor e até a redução do contrabando. O projeto estabelece que não haverá exigência de qualificação especial ou licença para os programadores e desenvolvedores de jogos e prevê o uso de jogos eletrônicos não só para recreação, mas também nas escolas, com fins educacionais, no treinamento de pessoas para a condução de máquinas, veículos, armamentos e até na simulação de situações de emergência. Admite também o uso de jogos eletrônicos com fins terapêuticos. O projeto recebeu apoio em plenário de deputados de diversos partidos. O deputado David Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, disse ser adepto dos games e destacou a importância dos jogos em várias áreas.
Sou um gamer, meus filhos são gamers. A minha infância foi construída e eu aprendi inglês jogando videogame. Mas a vida de gamer no nosso país é muito difícil, principalmente pelas taxas que a gente recebe aqui, que são altíssimas. Nós somos um dos maiores mercados de games do mundo e a gente precisa realmente ter políticas públicas.
Além da redução de tributo e da liberdade para o setor, o projeto prevê outros incentivos, como oficinas de programação nas escolas e a criação de cursos técnicos e superiores voltados para os jogos eletrônicos. Mas a economia dos jogos não gira só em torno do desenvolvimento dos produtos. O deputado Marcelo Ramos, do PSD no Amazonas, citou casos como de uma equipe de jogadores profissionais do Amazonas que tem tido destaque em competições internacionais.
É uma realidade que tem mudado a vida de muitos jovens, de muitos adolescentes e de muitas famílias. Crianças, adolescentes que eram criticadas pelos pais por passar muito tempo jogando videogame passaram a ser os arrimos de família. Passaram a sustentar as suas famílias, passaram a contribuir com a renda de casa.
O projeto, que pode ser votado a qualquer momento no plenário, deixa claro que máquinas de caça-níqueis ou outros jogos de azar não podem ser considerados jogos eletrônicos para efeito da legislação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Também está para ser votado em plenário projeto que determina a demissão e a perda de cargo ou mandato para condenados por crimes de violência contra a mulher. Repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Está para ser votado pelo plenário da Câmara um projeto que determina a demissão para condenados por crimes de violência contra a mulher. A proposta está em regime de urgência, aprovada em julho. Entre os crimes previstos para a perda de emprego estabelecidos pelo projeto estão feminicídio, estupro e lesão corporal. A punição inclui também a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. O autor da proposta, deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, decidiu apresentar o projeto por causa da agressão sofrida pela procuradora Gabriela Barros, na cidade paulista de Registro, por um colega de trabalho. Ele comentou o caso durante a votação do pedido de urgência para a proposta em plenário.
Todos vocês tiveram notícia desse fato. Ele me motivou a apresentar esse projeto de lei, que é muito simples, senhor presidente. Estou falando de feminicídio, estou falando de estupro, estou falando de lesão corporal de natureza grave. O cidadão que cometer qualquer desses crimes, ele tem que pagar uma pena muito alta. É muito justo que essa pauta avance, até para fazer justiça a tantas e tantas mulheres agredidas, violentadas no Brasil afora, todos os dias.
O deputado e a bancada feminina haviam se reunido na Câmara com a procuradora Gabriela Barros naquela semana para discutir a proposta. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o mandato não pode proteger a punição a agressores de mulheres. Na mesma sessão, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, explicou a importância de votar a proposta.
Essa urgência é justa, necessária. É necessário que qualquer crime de violência seja punido penalmente e com a garantia da perda do cargo, como ocorreu na Caixa Econômica Federal, na CBF, anteriormente, para a cada dia banirmos esse tipo de crime da vivência das mulheres em nosso país. A mulher não está segura em lugar nenhum. e qualquer medida dessa direção que lhe dê segurança para nós é bem-vinda.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, argumentou em plenário que um agressor não pode continuar no exercício de uma função pública.
A Casa da Justiça tem que ter justiça em casa e aqui a gente viu uma cena que a gente jamais poderia imaginar, que é uma mulher no exercício da sua função sendo agredida violentamente por um colega de trabalho. Que uma pessoa dessa desequilibrada não pode estar no exercício da função pública.
Com a aprovação da urgência, a proposta poderá ser analisada diretamente pelo plenário sem precisar passar antes pelas comissões. Segundo o cronômetro da violência da agência Patrícia Galvão, com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano e de anos anteriores, em média, a cada 10 minutos ocorre um estupro no Brasil. Por dia, 3 mulheres são vítimas de feminicídio. E a cada hora, 30 mulheres sofrem agressão física. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que reduz a área da Floresta Nacional de Brasília. A medida vai permitir a regularização de 2 assentamentos. Quem explica é a repórter Carla Alessandra.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que retira da área original da Floresta Nacional de Brasília a parte que está ocupada por 2 assentamentos urbanos. Com a nova lei, a Floresta Nacional, conhecida como FLONA, passa a ter 5.600 hectares divididos em 2 áreas, uma redução de 43,5% de sua área original, delimitada em 1999. A nova lei teve como base o projeto de autoria da deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, que justificou a alteração com o argumento de que os assentamentos 26 de setembro e Maranata já ocupavam a área antes da demarcação da FLONA.
É fazer justiça a quem já está lá há tanto tempo e agora permite que o governo traga infraestrutura, permite que essas pessoas tenham dignidade nas suas moradias.
Durante debate na Câmara, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou que a regularização dos 2 assentamentos vai evitar um aumento na ocupação territorial da região.
Uma área que está transformada em um assentamento precisa ser regularizada. Precisa ser regularizada para evitar a ação de grileiros, para evitar, inclusive, o seu crescimento para além das condições de dignidade.
O texto sancionado prevê também a definição de uma futura área para compensar a perda atual, levando em conta a viabilidade econômica, social e ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o seu Câmara e Notícia. E trabalhos técnicos de Bibiano Nunes. Apresentação de Tércia Guimarães. Também trabalhos de Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Antônio Vital e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para você, até amanhã.
Câmara é notícia.